Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de Umonte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Seja então bem-vindo a mais um Conversas sem Igual, edição de terça-feira, 22 de janeiro de 2013. Penso que o primeiro deste ano, e que saudades que eu já tinha da Inácia e da Rita Fonseca. Olá Inácia, olá Rita, boa tarde, bem-vindas e bom ano antes de mais.
Olá Nídia, um bom ano para ti e para todos os nossos ouvintes.
Como é que foram as vossas festas? Não estou a ouvir a Rita, tenho que mudar aqui o microfone.
Foram uma festa.
As festas foram uma festa, não é?
Boa tarde.
Preparadas para mais um ano, cheio de programas e de trabalhos a anunciar.
Sim, sim, estamos aqui cheias de força e de vontade aqui de começar este ano com novas iniciativas e com muitos trabalhos. E por isso é que hoje trouxemos aqui para as nossas conversas, Nídia, um tema que achamos, sim, que pode ser realmente um bom pontapé de partida para o novo ano que vamos iniciar e que já estamos daqui a nada no final do mês, do primeiro mês.
É verdade, o tempo passa a correr.
Tudo voa realmente. E por essa razão então trazemos hoje aqui para as nossas conversas o empreendedorismo feminino.
Parece muito bem para começar.
Porque achamos que realmente as nossas conversas têm andado muito à volta daqueles temas que abordamos e que o nosso projeto Mirabal tanto trabalha e tem vindo a trabalhar ao longo destes últimos dois anos, que é as questões da igualdade, a promoção da igualdade de género e a promoção e também a prevenção na área da violência de género. Mas nós achamos que começar o ano a falar de empreendedorismo feminino faz todo o sentido.
Principalmente o ano de 2013.
Exatamente.
Que andamos todos tão preocupados, não é? Com o que se avizinha, com o que estamos todos a passar e com o que se avizinha. Esperamos que estas conversas sem igual de hoje sejam uma nota uma nota positiva, uma nota de estímulo.
Exatamente, de incentivo e estímulo.
Exatamente,
não é?
É um início, tentamos que seja um início positivo da nossa parte aqui com esta nossa proposta de conversas.
Quem é a convidada de hoje?
Exatamente, e então para falar connosco sobre este tema, convidámos uma empresária aqui da nossa região, que vai falar um bocadinho sobre o seu percurso, sobre aquilo que tem vindo a fazer ao longo dos anos e que de alguma forma a leva a nós a considerarmos como uma empresária. Temos então connosco a Teresa Laranjeiro, que vai falar um bocadinho sobre o seu projeto.
E mais do que uma empresária, uma empreendedora, que é uma palavra que temos ouvido muito falar nos últimos tempos e que hoje vamos tentar aqui tornar mais simples, se calhar, esta palavra que ultimamente ouvimos muito, alguns de nós utilizamos muito, e tentar, se calhar, na primeira pessoa, percebermos e ajudarmos a que todos aqueles que estão a ouvir-nos percebam exatamente o que é isto de ser empreendedora.
E vai-nos explicar, mas antes disso vamos ter a música, não é? Que foi, como sempre, a escolha da nossa convidada.
Exatamente.
Como é habitual.
Se calhar antes da nossa convidada se apresentar e falar um bocadinho sobre ela, falava-nos já da primeira música que escolheu aqui para nos, para todos os nossos ouvintes e para nós ouvirmos. Teresa.
Boa tarde. Eu escolhi, não é propriamente uma música, mas é um poema que conheço desde os meus 20 anos e que me tem servido sempre de inspiração, porque por ser uma espécie de um grito de rebeldia, de inconformismo, que é o Cântico Negro do José Régio, dito pelo João Vilaré.
É precisamente com este cântico que vamos continuar. Até já.
Cântico Negro do José Régio. Vem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui! Eu olhos com olhos laço, há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços e não vou por ali. A minha glória é essa, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se às coisas que eu pergunto em vão ninguém responde, porque me dizeis vós? Vem por aqui! Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se eu vim ao mundo foi só para desbravar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia inexplorada. O mais que eu faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis ferramentas, machados e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue verde. velho dos avós e mosa mais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes jardins, tendes canteiros, tendes estradas, tendes pátrias, tendes tetos e tendes livros e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como me faço arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é quem me guia. Mais ninguém! Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Há que ninguém me dê piedosas intenções, não me peçam definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.
E começámos com um grande poema, e começámos muito bem, não é, Inácia e Rita?
Sem dúvida.
Um grande poema que é uma boa nota introdutória aqui para começarmos
para
as nossas
conversas.
E para começarmos desde já a conhecer a Teresa Laranjeira.
É por aí que vamos.
Que hoje vem aqui partilhar um pouco a sua experiência, o seu percurso de vida connosco. E pedia desde já para fazer uma breve apresentação de si própria aqui para quem nos está a ouvir e para nós aqui.
Bom, esta questão de se falar de empreendedorismo e, enfim, de uma pessoa pensar em si mesma como empreendedora não é propriamente uma coisa em que eu me reveja assim diretamente. A verdade é que sinto uma grande inquietude e em quase tudo o que tive que fazer na vida até hoje, a minha preocupação grande sempre foi, faça aquilo que era preciso fazer, saber como é que havia de fazer melhor e qual era o melhor processo de atingir os objetivos que me propunha. E isto vem um bocadinho a talho de foice quando se pensa o que é ser empreendedor, porque na realidade, na minha opinião, ser empreendedor é precisamente isso, é ter vontade de fazer, e ter vontade de fazer bem, e quando uma pessoa quer atingir um determinado objetivo, não pode esperar atingi-lo ficando parada, realmente tem que tomar iniciativas, ver como é que há de chegar aonde quer chegar. E acho que muitas vezes se confunde ser empreendedor com ser empresário. Eu ser empresária comecei a ser agora, mas empreendedora, acho que olhando para o meu percurso, embora aqui há 30 anos não se falasse no assunto, mas na realidade olhando para o meu percurso profissional, reconheço que se poderia colar essa etiqueta à minha atitude desde quase sempre que comecei a trabalhar. Outra coisa já diferente é ser empresário, em que, enfim, é uma forma de atingir os objetivos que eu me propus e que tem a ver com a minha quinta e a necessidade de a rentabilizar e a vontade de a rentabilizar.
E agora, se calhar, pegando nas palavras que a Teresa falou, esta distinção entre o empreendedor, a empreendedora e a empresária, gostava que a Teresa nos falasse um bocadinho mais sobre esse percurso de empreendedora que de alguma forma teve ao longo da sua vida, que a levou a tomar determinadas opções e a levou até a mudar-se, não é? A vir aqui para a nossa região, com todos os problemas que nós caracterizamos, não é?
Porque com todas as vantagens também.
Exatamente.
Também temos.
Sim, aliás, imensas. Eu que venho de fora, de facto.
Eu também venho e apaixonei-me pelo Alentejo, porque, portanto, fazia sentido que fosse eu a referir que há muitas vantagens nesta região. E que é fácil apaixonarmos pelo Alentejo.
Pois a verdade é essa, é que também isso quase acaba por ser também uma característica, se calhar, de quem é empreendedor, é conseguir ver até nas dificuldades aspectos positivos, não é? E acho que aqui na nossa região também é importante ter esse olhar.
Isso, na minha opinião, é extremamente importante.
Que é mais difícil para quem está, não é? Para quem é de cá e está, sim, é difícil ter esse olhar. Se calhar quem vem de fora consegue mais ter essa lucidez e perceber as oportunidades realmente que existem.
Sim, talvez também porque eu tenho sentido isso, não sei se é muito objetivo aquilo que vou dizer, mas de qualquer maneira, o que me parece é que uma pessoa que seja do meio, quando se trata de um meio muito pequeno, está muito sujeita a críticas e a juízos segundo determinados estereótipos que têm a ver com os comportamentos esperados das pessoas naquele meio. Uma pessoa que vem de fora é diferente, porque, precisamente porque vem de fora, não, acho que não se espera dela que seja conforme esse tipo de estereótipos. Então é mais aceitável que essa pessoa saia um bocadinho fora daquelas linhas que são culturalmente aceitáveis. Uhum. E então nas mulheres acho que, e aí se calhar entra um bocadinho a questão do ser mulher ou não ser mulher,
portanto, onde ainda se verifica mais, não é? Sim, essa é ficar mais comprometida com aquilo que são que é aceitável pela sociedade ou não, e como quebrar essas regras e aquilo que de alguma forma é culturalmente aceita, não é?
Exato. Exato. E muitas vezes sim, até pode não ser uma coisa que nos é imposta de fora, mas que nós, porque assumimos um determinado papel, achamos que temos que nos conformar com aquela maneira de ser e com aquele estereótipo que nos é transmitido quase desde que nascemos, não é?
Então, ou seja, se por um lado parece-me daquilo que vocês diziam, parece-me que por um lado o contexto, neste caso quando eu falo de contexto falo da região onde estamos, do local onde estamos, onde vivemos, onde trabalhamos, pode ter realmente influência até nas decisões que tomamos, mas por outro lado a forma como nós olhamos para as coisas é também fundamental na forma como vivemos, pensamos, sentimos, decidimos. Eu há pouco tempo tinha a oportunidade de ler um texto escrito pela Teresa e confesso-lhe que uma das frases que me saltou foi, e que passo a ler, é: ser mulher nunca foi um dos critérios de análise dos problemas que tive de enfrentar. E isto pareceu-me, e eu ainda não conhecia a Teresa, pareceu-me desde logo definir muito aquilo que é a sua postura. Não sei se concorda comigo.
Sim. Sim, isso para mim é elementar. Aliás, quando comecei a pensar nesta questão do empreendedorismo feminino e a pensar em que é que o empreendedorismo feminino é diferente do empreendedorismo masculino, em que é que o ser mulher é diferente do ser homem quando se pretende realizar alguma coisa. E realmente, em tudo aquilo em que eu tentei fazer na minha vida, os meus insucessos, nunca me ocorreu pensar se tinham acontecido por ser mulher. Sempre pensei, porque eu não posso mudar o ser mulher. Portanto, se alguma coisa falha na minha vida, se é por ser mulher, paciência, então eu não posso fazer aquilo. Tenho que ir fazer outra coisa. Agora, faz sentido para mim pensar se a coisa falhou porque eu não pensei bem nas coisas ou porque podia ter seguido outro caminho. Faz sentido avaliar os insucessos naquilo que a gente pode mudar. Agora, se uma pessoa não pode mudar, ser mulher, não vale a pena, na minha opinião, avaliar por essa perspectiva.
E porque
isso define a minha posição.
Porque, pelo menos daquilo que já aqui falámos um pouco, a questão do empreendedorismo, se calhar nós hoje no nosso programa trazemos a questão do empreendedorismo feminino, porque realmente achamos que é um tema, para além de ser um tema bastante atual, também é uma área que cada vez está a ser mais trabalhada, porque é importante pelo menos tentar promover também nesta área da criação de emprego, da criação de oportunidades, tentar também aqui trazer as mulheres e tentar pelo menos aquelas que não consigam ter as oportunidades será talvez mais fácil aos homens, conseguir promover essas oportunidades junto das mulheres. Mas daquilo que já temos vindo aqui a falar, a Teresa acaba por ter um percurso que, como se esta leitura que se faz em termos genéricos e pensando aqui muito na nossa região, pensando naquilo que é o trabalho que se calhar também o Monte tem vindo a fazer ao longo dos anos, que é promover o empreendedorismo, mas sempre com uma atenção muito particular para as questões das mulheres neste território, para quem quer criar o seu próprio emprego e todas as dificuldades que isso traz ao nível familiar, a conciliação daqui de um conjunto de coisas. Se calhar a Teresa acaba por ter aqui um percurso que é um bocadinho diferente, não é? E que se calhar poderá, de alguma forma, ser um incentivo a quem nos ouve, a quem está do outro lado e nos ouve, e tem muitos medos, tem muita incerteza de como é que consegue, por exemplo, apostar numa ideia que tem, e daí fazer o seu percurso de vida e o seu projeto de vida. Se calhar, por isso fazia agora um pouco sentido falar um bocadinho mais sobre como é que esse percurso foi sendo construído, falar um bocadinho das empresas que a Teresa tem, de maneira a podermos aqui também
incentivar mais pessoas.
Porque este também é um dos grandes objetivos desta nossa sessão de hoje, é um bocadinho também tentar aqui passar uma mensagem positiva.
E perceber, como tu dizias, Inácia, falavas da questão das oportunidades, que é outra das palavras que hoje em dia nós ouvimos muito, não é? Perceber que elas podem ser menos ou podem não ser as que nós desejávamos, nomeadamente no contexto atual, mas que continuam a existir e que é preciso nós, por um lado, procurarmos e sabermos olhar para as coisas como potenciais oportunidades.
Exatamente.
Portanto, perceber, se calhar, no exemplo da Teresa, que oportunidade foi esta, como é que a agarrou, se calhar era interessante ouvir esse seu relato, se quiser partilhar connosco.
Sim, eu para já queria dizer que acho extremamente louvável todos os incentivos às iniciativas das mulheres, embora eu diga que não avalio as minhas iniciativas pelo facto de ser mulher, mas acho louvável porque efetivamente tradicionalmente as mulheres não têm este tipo de iniciativas, e acho que não só podem ter, como têm até eventualmente mais, é demasiado forte se calhar afirmar isso, mas características que lhes permitem ter mais sucesso por serem mais resistentes de alguma forma. Mas então, falando um bocadinho do meu percurso, bom, eu tenho a quinta no Alentejo desde 2000, mas durante bastante tempo a quinta esteve mais ou menos parada, embora eu sempre tivesse tido uma grande vontade de fazer lá alguma coisa. Mas só desde há 3 anos é que eu fiquei sozinha com a quinta e comecei a realmente a ser a ter a independência necessária para tomar as minhas decisões relativamente à quinta, e então aí achei que realmente fazia sentido começar a avançar com aquilo que eu sempre tinha sonhado, que era o meu sonho é que a minha quinta seja autónoma do ponto de vista económico e do ponto de vista de recursos. E comecei a pensar como é que havia de chegar aí. Eu, não tendo experiência, uma grande experiência na área da agricultura, achei que não podia ir para projetos de agricultura tradicionais, que são os normalmente implementados. E comecei a estar atenta àquilo que ia vendo à minha volta relativamente a projetos deste tipo. Um dia tropecei num projeto que falava em figos da Índia, e eu, quando vi aquele projeto, pensei assim: mas quem é que aposta em catos para fazer uma exploração? De qualquer maneira, fiquei tão curiosa que comecei à procura, a investigar o que é que se podia fazer com os figos da Índia, e fiquei fascinada, porque realmente há um mundo de aproveitamento que se pode fazer com a planta, com os frutos, enfim, com tudo à volta dos figos da Índia, que eu achei que fazia sentido começar eu própria também a tentar explorar. E a partir daí, pronto, meteu-se-me aquela ideia na cabeça e não parei. E realmente comecei à procura de clientes, comecei a contactar empresas no mercado para ver as possibilidades de escoamento. Uma das coisas que fiz, que na altura me pareceu-me ridícula e que não ia dar absolutamente nada, mas que acabou por dar imenso, foi: mandei um mail a perguntar se estariam interessados como clientes, mas para um endereço de mail que era para os consumidores de sumos se queixarem de problemas que tivessem tido com os sumos. Mas como eu não tinha outra maneira de contactar, mandei para lá um mail assim: olha, pode ser que isto... E deu. E, espantosamente, passado uns 2 meses, recebi um mail de resposta com, a pedirem-me amostras dos figos para testarem para a eventualidade de lançar um produto com base nos figos da Índia. Portanto, às vezes estas coisas é só uma pessoa ter um bocadinho de escaramento e não desistir e ter muita, muita vontade de fazer.
Pois, realmente, ouvindo a Teresa falar, é isso realmente que ressalta, é essa vontade de seguir em frente e de conseguir lutar por aquilo que acha que é realmente uma oportunidade e que poderá fazer sentido para, para conseguir ter aquilo que de alguma forma poderá ser uma forma de se autossustentar, não é? Porque acaba por ser, a Teresa neste momento pode-se dizer que é uma empresária, é uma empreendedora e é uma empresária, podemos dizer
sim,
isso
sim.
Claramente. Portanto, é um negócio que, do qual faz a gestão e acaba por sentir na pele aquelas suas dificuldades do empresário, não é? Que vive aqui na região e com todos os problemas em termos de escoamento do produto, ter clientes, não é? Mas, no entanto, não baixa os braços e continua sempre a tentar melhorar e a alargar aquele que é o negócio que, entretanto, iniciou, não é?
Sim.
Em relação a este percurso, já percebemos que há aqui várias decisões, não é, que foram tomadas pela Teresa, a chegada ao Alentejo, depois num determinado momento apostar realmente em criar a empresa e em desenvolver a sua ideia de negócio. Acha que durante este percurso, e tendo em conta que já falámos aqui da região e de ser, ter características muito próprias e de alguma forma até serem inibidoras a quem possa ter este espírito mais empreendedor, acha que em algum momento foi, sentiu necessidade, por exemplo, de contactar com outros empresários, de contactar com outras mulheres empresárias, tentar de alguma forma perceber como é que outras experiências estão a decorrer, ou sempre teve muito mais a vontade de seguir em frente mais de uma forma individualista e não tanto de procurar aqui outras pontas?
Sim. Bom, eu avançar com os meus projetos, de facto avancei de uma forma bastante isolada em relação aos outros empresários da região, infelizmente, porque em determinada altura esta coisa dos figos da Índia de facto entusiasma-me, como já devem ter percebido.
Já me consegui transmitir entusiasmo e eu confesso que não sabia o que eram figos da Índia, mas eu já vou tentar perceber mais, porque o entusiasmo é manifesto e
eu estou exatamente na mesma.
Contagiante, não é, Nídia?
É.
Bom, e o que acontece é que onde quer que eu fosse acabava por falar disso e nomeadamente no veterinário. Eu tenho cães e levei os meus cães ao veterinário, e no veterinário comecei a falar dos meus projetos e dos figos da Índia, e lá recebi uma ajuda inestimável, que eu estava com alguma dificuldade em relação à forma de elaborar um pedido de financiamento ao Proder e assim. E a falar lá no veterinário, ela disse-me: não, eu fiz um projeto desses com estas pessoas. E realmente a partir daí eu comecei a fazer esses contactos com essas pessoas, e uma dificuldade que eu estava ali a ter e que não estava muito bem a ver como é que havia de ultrapassar, numa conversa no veterinário acabou por ser ultrapassada. Portanto, esta questão da rede e de nós partilharmos as coisas com os outros é extremamente importante. E depois nesta vertente dos figos da Índia em concreto, à medida que se vai passando a palavra, tem aparecido imensa gente da região, e para mim é extremamente importante estabelecer uma base e que haja muito mais gente a aderir, porque nós precisamos ganhar dimensão. Então, esta questão da rede e de estabelecer contactos com outros e de haver mais projetos, mais pessoas a aderir a estes projetos, é de uma importância inestimável, porque nós de facto precisamos disso.
Peço desculpa.
Diz, Nídia.
Só uma perguntinha. As suas expectativas no início, quando pensou no projeto, eram altas? Sempre acreditou? Isso sim.
Sim. Eu, quando pensei no projeto, estava a pensar na minha quinta.
A minha pergunta ia um bocadinho por aí, que é, eu no poema que ouvimos antes, um dos versos dizia: Deus e o diabo é que me guia. Uhum. E eu estava aqui a pensar um bocadinho, a fazer se calhar de advogado do diabo, e estava a pensar que se calhar as pessoas em casa estão-nos a ouvir e estão a ouvir a Teresa, e quando falávamos em oportunidades, e há bocado falou em Proder, que é uma coisa que se calhar não é fácil para toda a gente, não é conhecida de toda a gente, e se calhar as pessoas estão a pensar: pois, a senhora veio lá de outro sítio que não Alentejo, tem uma quinta, se calhar teve todas as possibilidades financeiras, nomeadamente, para perseguir o sonho sozinha. Será que isto são as oportunidades? Que eu, se calhar, estou aqui em casa e até tenho um sonho, mas não tenho dinheiro para investir. Portanto, como é que foi isto? Foi realmente assim? Não foi? Já ouvimos falar de Proder, se calhar significa que houve aqui alguns financiamentos, algumas oportunidades que foram surgindo.
Sim. Aliás, eu quando comecei a pensar este projeto, desafiei os meus filhos, e é em sociedade com eles que estou a montar os projetos, precisamente por causa de questões de financiamento, porque é preciso um investimento,
claro.
E é preciso dinheiro para investir, e foi recorrendo precisamente ao Proder que eu comecei a montar os projetos.
Vamos lá tentar explicar, como dizia a Rita também muito bem, o que é o Proder, para quem não sabe.
Pronto, o Proder é um programa de apoio ao desenvolvimento rural. Basicamente é o que quer dizer Proder. Na prática, são fundos da comunidade europeia e fundos nacionais, com os quais são financiados projetos na área da agricultura. Tem várias linhas de financiamento. Neste caso em concreto, a linha a que eu recorri foi a linha do incentivo aos jovens agricultores, à instalação de jovens agricultores. Não sou eu que sou a jovem,
mas podia ser, mas, exatamente.
Com os meus filhos, precisamente em sociedade com os meus filhos, fizemos isso, pedimos um financiamento ao Proder. Portanto, é preciso elaborar um projeto. Era,
claro,
aí
mas
que eu estava.
Era exatamente aí que estava, e que eu acho que é importante as pessoas perceberem que é realmente, e falava, e eu achei tão curioso, como descreveu, uma ida ao veterinário, que pode ser realmente tão, tão interessante e tão profícua, para além da questão da saúde dos nossos animais, não é? Que é importante as pessoas perceberem que, para perseguirem o sonho e para concretizarem o sonho, o único impedimento, e muitas vezes nem é o único impedimento, a questão do... É habitual as pessoas pensarem que o único impedimento, e logo a partir do impedimento financeiro, ele existe, mas existem algumas oportunidades, e voltamos a empregar esta palavra. Agora, a questão é também saber como pôr no papel, saber onde recorrer e como pôr no papel a ideia que temos, como vender esta nossa ideia, porque ainda existem financiamentos que podem exatamente comprar, entre aspas, esta nossa ideia, comprar no sentido de apostarem em nós, no sentido da concretização destes nossos sonhos.
Sim, e só acrescentar aqui mais algumas notas sobre esta questão, é que é realmente muito importante estar-se informado, ter a noção do que é que existe na região, o que é possível aparecer como um apoio para determinada ideia, determinado projeto que se possa ter. E como a Teresa falou, e bem, há o Programa de Desenvolvimento Rural, em que, no caso, a Teresa, o Proder, viu um apoio direto desse programa para uma linha muito concreta de apoio ao agricultor, mas, por exemplo, o Monte é gestor da iniciativa, dessa iniciativa, do Programa de Desenvolvimento Rural para a região Alentejo, para tudo aquilo que não tenha uma ligação direta com a agricultura, para as outras atividades que podem ser realizadas no espaço rural, mas que não tenha realmente que ver com a produção agrícola. Portanto, é aqui uma chamada de atenção para quem tem realmente interesse. Poderá, por exemplo, contactar-nos ou contactar as nossas associadas, no sentido de perceber os apoios que existem neste momento, e que estamos com candidaturas abertas. Portanto, é mesmo de aproveitar este momento.
Então, no final do programa já vais deixar aqui mais uma vez os
nossos
contactos. Mas foi uma informação importante.
Retomando aqui a nossa conversa, que pronto, percebemos já um pouco melhor este percurso que a Teresa veio fazendo. E também um pouco esta atitude que sempre teve, não foi? De tentar aqui ir superando aquilo que pudessem ser os obstáculos, de maneira a ir construindo a pouco aquilo que atualmente é o seu negócio. Mas como já aqui também entre nós já surgiu esta nossa curiosidade sobre o projeto dos figos da Índia, perceber um bocadinho mais o tipo de produto que contempla esta sua iniciativa. Tem um site que também depois convidava a Teresa para deixar aqui esse endereço de site, de maneira que também lá em casa percebam um bocadinho melhor e se tiverem curiosidade que possam então também consultar.
Antes disso, peço desculpa, Inácio, de interromper, só uma perguntinha. Afinal, o que é que são os figos da Índia de especial? É importante perceber, escolheu.
Eu começaria por o que é que são figos da Índia e perdoe-me a ignorância.
Então, olha, para mim e para a Rita, se puder explicar, agradeço.
Quanto mais não seja, se toda a gente lá em casa souber, eu e a Nidhi não sabemos.
Não portanto, sabemos
quanto
e assumimos
mais não
aqui.
Seja para nós as duas.
Bom, na realidade estamos a falar de um cato. Um cato cujo nome científico é o Puntia Ficus Indica.
É por isso que nós não sabemos.
Exatamente, é só por isso, não é, Nidhi,
este nome.
Mas de certeza que vocês sabem o que é e já os viram, porque existe muito assim à beira das estradas e assim. É um cato que dá uns frutos que tem a forma de figos, que eu não recomendo que mexam se virem à beira da estrada, tem muitos picos, mas que são muitíssimo doces, suculentos, então comidos assim fresquinhos no verão. São uma maravilha. E depois é um fruto que dá. Tem, o próprio cato tem muitos aproveitamentos. Portanto, falando no figo da Índia, é o fruto, dá para comer em fresco. Nós, e já agora eu avançava um bocadinho mais também, porque o meu projeto não termina com a plantação que instalei. Eu comecei a pensar precisamente que é um fruto que dá para. E fiz imensos sumos no verão com os figos da Índia. E então pensei que valia a pena avançar um bocadinho mais do que ter meramente uma plantação. E com o apoio do Monte, fiz um projeto para produzir sumo de figo da Índia. E também óleo das sementes, que é um óleo fantástico, que é utilizado na cosmética. Que é um anti-rugas fabuloso, para mim é muito importante.
Eu diria para todas nós. Estou cada vez mais fã dos figos da Índia e dos catos e daqueles nomes que eu não consigo pronunciar, mas está a correr muito bem.
Mas portanto, só o fruto tem logo esses aproveitamentos todos. Também estamos agora a pensar em avançar com um estudo para aproveitar os resíduos da produção do sumo e do óleo das sementes para produção de energia. Enfim, há um mundo à volta dos figos da Índia. Depois, a própria planta, as palmas, dão para comer como um legume, que é muito, muito bom. Tem um gosto assim, tipo a feijão verde, mais acentuado. É assim uma coisa. Os mexicanos comem imenso, nós não temos nada esse hábito, mas eu espero que venhamos a ter, porque a gente quer ver se começa a apostar também por aí. Dá para fazer picles, dá para. Olha, tradicionalmente as palmas. Aliás, no vimeiro têm-me falado várias vezes que era uma utilização que se dava. As pessoas colhiam as palmas, punham a escorrer durante a noite com açúcar e depois aquilo dava uma espécie de um xarope que era muito utilizado para curar problemas de tosse convulsa. Portanto, além de tudo mais, é uma planta que tem umas faculdades medicinais tradicionalmente utilizadas e que agora menos, não é? Porque se perdeu, mas que nós esperamos ir reavivando à medida que vamos explorando esta planta.
Acho que ficamos todas aqui convencidas.
Eu acho que o telefone não fizesse interferência, confesso que já estava aqui com o telefone para ver a imagem e fazer pesquisa. Mas
está bloqueado,
mas está bem e não vou fazer interferência com o programa.
Mas se calhar fazer uma pequena pausa, não é?
Pode ser, Nidhi.
Pode ser, para pode a música ser. E depois voltamos aqui à nossa conversa e aos maravilhosos, com certeza, figos da Índia. Ficamos com a Maria João e Mário Lajinha. Pode ser?
Sim.
música de Maria João também no Conversas Sem Igual de hoje. Eu já não sei se é melhor a música da Maria João, se são melhores os figos da Índia. Ou então comer figos da Índia e ouvir Maria João, se calhar é um bom programa.
É a melhor sugestão. É a melhor sugestão. Muito bem, retomamos aqui então a nossa terceira e última parte, não é, das nossas conversas. Teresa, perguntava-lhe... já aqui falámos dos figos, já os caracterizámos, mas queria também que a Teresa nos falasse um bocadinho como é que este seu negócio, como é que faz para o comercializar, que meios é que utiliza, isto também para deixarmos assim um bocadinho...
Ou seja, eu e a Nídia, que já estamos à vontade de experimentar, saímos daqui, como é que podíamos comprar, se é que é possível, figos da Índia, como é que podíamos ter acesso aos seus produtos?
Pois agora era difícil, porque estamos fora da época dos figos da Índia. De qualquer maneira, nós o ano passado já fomos fazendo alguns testes, tudo isto ainda está um bocadinho no início, não é? Nós ainda, a plantação foi instalada o ano passado, mas precisamente para começarmos a dar os primeiros passos na comercialização, criámos um site na internet, no qual vendemos umas caixas onde punhamos dois figos de cada tipo, porque há vários tipos de figos da Índia, com polpas de cores diferentes e os gostos, os sabores também são ligeiramente diferentes. Então, através do nosso site era possível encomendar, depois nós enviávamos pelo correio uma caixa, da qual eu tenho muito orgulho, devo dizer, que foi desenhada por uma amiga nossa. Mas pronto, enviávamos pelo correio a encomenda dos figos. E entretanto, enfim, temos estado a desenvolver também contactos para ver se começamos a pôr os figos à venda em lojas, diretamente às pessoas. Mas
perceba então que neste momento não é possível, mesmo através do site, encomendar, porque nós estamos na época deste produto. Qual é a época deste produto?
A partir de agosto.
A partir de agosto?
Entre agosto e outubro. Mais ou menos.
Portanto,
vai...
a partir de agosto poderemos, independentemente de eles virem a ser comercializados em espaços físicos, podemos voltar a encomendar através do site.
Exatamente.
Que é
www.cactusextractus. É um bocadinho complicado.
Não é nada a favor do acordo ortográfico, ou seja, não. Lembrem-se que tem os C's.
Com C's e U's, é tudo assim.
Também não, por não, tanto eu decoraria.
Pronto, então ficámos todos aqui já a saber como é que é possível então adquirir aqui os nossos figos da Índia.
Sim.
Que temos estado aqui a falar. Mas Teresa, nós sabemos que a Teresa, para além deste seu negócio, ainda tem mais um a arrancar ou a iniciar.
Pois, isto é assim, eu não paro.
Uns de alugar a outro e assim vão crescendo, não é?
Sim, já agora também posso dizer, só ainda relativamente aos figos da Índia, que nós temos todo o gosto em receber as pessoas na plantação, quem quiser vir visitar a plantação, e quando for à altura dos figos, também podem ser lá provados. E normalmente temos também alguns produtos que já são produzidos em Portugal a partir dos figos da Índia, portanto também dá para ter alguma experiência à volta dos figos da Índia e seus produtos.
Que tipo de produtos?
Compotas, licores, temos pó de nopal, que é feito com base nas palmas, basicamente é isso que vamos tendo. E sim, realmente, só com os figos da Índia, no que respeita à minha quinta e à maneira como eu queria utilizar a quinta, pensei que não era bom apostar num único produto. E então, pensando o que é que havia de fazer, resolvi fazer um projeto também de aromáticas ao qual vamos dar início nesta primavera. E vamos ter lá assim, que eu gostava muito que desse resultado, um campo de alfazema, que eu acho que quando fica em flor é lindo
e que deve cheirar tão bem.
Exatamente.
E portanto, além de alfazema, estamos a pensar também em alecrim, erva cidreira, salva, tomilho, enfim,
Será? Uma grande variedade, estou a ouvir.
Sim.
Não é uma quinta qualquer.
Bom, mas a Teresa disse há pouco então que a sua quinta, onde estão todas estas iniciativas, é possível de ser visitada, é isso?
Sim, sim. Neste momento temos, ali à volta desta ideia dos figos da Índia, temos recebido quase mais do que uma vez por semana pessoas que vêm precisamente ver a plantação, conversar sobre figos da Índia e, enfim, ver como é que nós avançamos com esta ideia, precisamente para se poderem inspirar. Portanto, é uma... Estamos abertos a essa.
E esses contactos podem ser feitos através do site que a Teresa deixou há pouco?
Quem tenha interesse, mail,
muito bem.
Podem entrar em contacto connosco através desse endereço de mail.
Se há alguém que nos esteja a ouvir e que tenha interesse em conhecer...
Eu acho que depois desta conversa temos muitos interessados, certamente, e curiosos.
Claro que sim. E Teresa, e também tocando aqui num assunto que já aqui falámos, mas voltando aqui a tocar nele, que leva aqui a este nosso tema central, que é o empreendedorismo feminino. A Teresa, pronto, como já referiu, entre a Teresa e o Monte já existe aqui um trabalho que já tem sido feito há algum tempo, e eu só gostaria aqui de destacar o facto de a Teresa também participar connosco na criação de uma rede de apoio ao empreendedorismo feminino, que é uma iniciativa que o Monte está a dinamizar há pouco tempo.
Fala-me um bocadinho dessa iniciativa. Em que consiste?
Que tem claramente a ver com este tema que hoje estamos aqui a abordar, que é, de alguma forma, dar apoio a quem seja mulher aqui da nossa região, que tenha uma ideia de negócio, que já tenha desenvolvido ou não, que seja pode ser só realmente uma ideia de negócio, mas que precise de ajuda para poder viabilizar essa ideia. E nesse sentido,
que tipo de ajuda?
Criámos, pode ser uma ajuda técnica, financeira, pode ser desde, como estava a dizer, desde a ideia. Se for só ainda uma ideia que ainda não esteja formalizada num projeto possível de ser financiado, esse apoio pode vir por via só de um apoio técnico e não de um apoio financeiro para viabilizar a ideia de negócio. Falando um pouco desta experiência, que é ainda também muito recente, esta rede de apoio ao empreendedorismo feminino foi criada em junho foi o ano passado,
sim.
Pronto, ainda nem tem um ano, mas já tem havido algumas atividades em volta dela. E aquilo que eu gostava de perguntar à atriz é, tendo em conta também a sua experiência e o percurso que tem vindo a desenvolver, se acha que é realmente uma mais-valia, que é importante que quem nos ouça lá em casa saiba que existe este tipo de estruturas a apoiar. Gostava também de ter aqui o testemunho da Teresa de como é que se considera realmente uma mais-valia e como é que ela pode ser até potenciada e podemos alargar aqui a outras mulheres que nos estejam a ouvir aqui na nossa região.
Bom, eu acho que o simples facto de haver uma rede e de haver um sítio onde as pessoas se juntam e têm alguma coisa em comum, que é nomeadamente terem projetos e terem vontade de os realizar, o simples facto dessas pessoas se juntarem já é importante, porque permite precisamente ter a noção de que a pessoa não está sozinha e que tem a possibilidade de ter apoios e até mesmo eventualmente colaboração, porque é muito engraçado, porque eu acho que tradicionalmente os homens, enfim, passo agora o que eu vou dizer, mas os homens empresários e os homens das empresas ou juntam-se no golfe, ou juntam-se a falar de futebol, arranjam alguma maneira e eles lá fazem a sua rede. E haver uma rede de mulheres, porque as mulheres, penso eu, que têm menos sítios onde vão e se juntam e estão a conversar sobre aquilo que fazem.
Permite um contacto entre
exatamente,
elas.
Exatamente, e têm todas a característica de que são empresárias e, portanto, querem atingir um determinado objetivo. E terem um sítio onde se encontram e proporcionem este tipo de troca de ideias pode fazer surgir imensas coisas, nomeadamente colaborações entre empresas, sei lá, ao nível de transportes, ao nível, por exemplo, de apoios, no caso da indústria alimentar, nós precisamos de cumprir com uma série de regras que são inextricáveis. E, portanto, acho que pode haver aí uma troca, pode haver colaboração, pode-se encontrar uma série de sinergias possíveis entre empresas que estão localizadas na mesma região, e esse é um dos meios de atingir esses objetivos.
A Teresa voltou a falar numa coisa que já tínhamos falado, que são os papéis sociais associados ao género, ou seja, aquilo que se espera de um homem, aquilo que se espera de uma mulher. E eu não podia deixar de passar esta oportunidade para lhe fazer uma pergunta barra provocação. Disse-nos também que a forma como tem encarado a sua vida, as suas decisões, e as dificuldades que tem encontrado, em nunca olhou para elas pelo facto de ser mulher, neste caso, mulher, homem, ou seja, que o género não foi uma variável que teve em conta para olhar para as dificuldades e tentar resolvê-las. Acha que, caso o seu produto, e nós estivemos a falar muito de sabores, de cheiros, coisas tradicionalmente mais associadas ao género feminino, acha que se o produto não tivesse ligado a estes sabores, a estes cheiros, as dificuldades seriam sempre maiores? Vamos imaginar que a Teresa tinha um produto que habitualmente nós associamos mais aos homens. Será que as dificuldades teriam sido diferentes?
É uma expectativa que eu tenho alguma dificuldade em fazer.
Por isso é que eu disse que era uma provocação.
Sim. Bom, eu tenho no meu percurso profissional informática. Quando eu comecei com a informática...
Era um mundo de homens?
Era. Era um mundo de homens e de lunáticos. Os informáticos eram sempre, nessa altura, eram considerados como pessoas um bocadinho fora, que eram um bocado malucas da cabeça e assim. E confesso que não senti propriamente uma dificuldade especial de avançar nessa área, nessa altura, portanto... Como lhe digo, tenho muita dificuldade em especular sobre o que é que poderia ter sido, porque realmente a minha experiência de vida não me faz em momento algum sentir que tive esta dificuldade pelo facto de ser mulher. Já, por exemplo, nos empreendedores fala-se muito, é preciso correr riscos e tal, e agora até se fala muito que tem-se correr riscos e que falhar não importa, porque é preciso falhar não sei quantas vezes para se conseguir ter uma vez sucesso. Eu espero que já tenha falhado a minha conta. Mas
já são sucessos.
Sim, mas aí sim pode haver uma dificuldade, porque se a gente chega a uma instituição financiadora com um projeto que achamos fantástico, mas temos no nosso currículo um falhanço, esse falhanço pode ter algum peso e pode eventualmente ser uma dificuldade. E aí é uma coisa que realmente não está a ser muito falada, muito pelo contrário, diz-se, corre riscos, corre, e depois logo se vê.
Acho que depende do risco calculado, não é? Até os riscos têm que ser calculados.
Sim.
Acho que esta resposta da Teresa caracteriza realmente aquilo que a Teresa tem vindo aqui a falar connosco e que de alguma forma também a caracteriza, não é? Que é realmente não a questão do género ou disso ter uma implicação em termos de aceitação ou de oportunidade, acaba por não realmente não fazer parte daquilo que é o seu percurso e daquilo que tenha, que é de alguma forma os ganhos que tem vindo a ter, não é?
Já agora eu só gostava de dizer uma coisa. Eu também, quando estive aqui a fazer alguma investigação sobre este tema, andei à procura de alguns relatórios e assim mesmo de organizações que têm feito esses relatórios, e encontrei num deles uma referência à eventualidade de o género ter sido um critério. Mas eu acho que é muito difícil de aferir se é ou não, porque dificilmente alguém vai dizer, eu recusei aquele projeto porque ela é, por ser uma mulher. Cai mal.
Pois.
As suas regras não
voltamos
assumem
outra
isso.
Vez à questão da desejabilidade social, ou seja, aquilo que esperam de nós. E não é só aquilo que esperam que nós façamos, é também aquilo que esperam que nós digamos. E hoje em dia, sem dúvida, dizemos não é aceitável.
Exato.
Que alguém negue um projeto, negue uma ideia associado ao género da pessoa que defende a ideia, não é?
Claro.
Bom, mas acho também, e aproveitando aqui esta oportunidade, é importante referir que no caso dos projetos, por exemplo, que, no caso do Monte, enquanto entidade gestora do PRODER aqui para a região, no caso dos projetos que o Monte aprova, eles são beneficiados se o promotor for mulher. Portanto, aqui é uma...
Uma discriminação positiva.
Positiva, exatamente.
Muito louvável.
E portanto,
convém incentivar as mulheres a avançarem com as suas ideias.
É esse o grande objetivo desta medida, é realmente impulsionar e trazer realmente mais mulheres para um mundo que até há bem pouco tempo foi muito ou maioritariamente masculino, e cada vez mais já temos aqui mudanças, não é?
Uhum. E o grande objetivo de termos trazido a Teresa hoje aqui.
Exatamente. Uhum. E como temos o nosso programa mesmo a finalizar, vamos então agradecer à Teresa por ter aceito este nosso convite, ter estado aqui connosco a partilhar aqui esta sua história de vida, que para nós foi muito interessante de ouvir e é realmente um exemplo, e que acredito que lá em casa também foi interessante ouvir.
Obrigada.
Vamos todos procurar saber mais sobre figos da Índia e provar figos da Índia.
Rita, em agosto já sabes.
Exato, Nídia.
Está marcado.
Da nossa parte, resta despedir-nos, dizer que terminamos aqui, não é?
E que voltamos daqui?
Voltamos daqui a um mês. Daqui a um mês, se calhar, Rita, podíamos já só desvendar o véu ou não? Ou deixamos
eu
para...
gosto de coisas misteriosas, deixamos um mistério.
Pronto, então não vamos dizer nada sobre a próxima sessão.
Mas digamos que é o mês onde se celebra o Dia dos Namorados, portanto, se calhar vamos...
Já dizemos
o amor
qualquer
vai
coisa.
Estar lá.
O amor vai estar
já dizemos
no éter, não é?
É isso mesmo. Só gostaria de lembrar mais uma vez o nosso gabinete e toda a atividade do Mirabal, que continua em execução. O gabinete para atendimento à mulher e em particular a mulher vítimas de violência continua aberto para atendimento em Arraiolos, na rua Joaquim Basílio Lopes, número 1, na sede do agrupamento Monte, onde o contacto, se for necessário para marcar qualquer atendimento, é o 266-490090.
Muito bem.
Procurem-nos também no blog mirabalmsm.wordpress.com. Temos lá um espaço em que queremos conversar com vocês, queremos ouvir as vossas ideias, os vossos comentários, e onde deixamos também algumas informações interessantes, ou que esperemos que sejam interessantes.
Então, adeusinho e até daqui a um mês.
Até daqui a um mês, obrigada às três, foi um prazer estar convosco mais uma vez aqui em estúdio. Obrigada.
Adeus, Nídia.
E bom ano.
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.